Quantos pais aqui têm filhos? Deixa eu ver as mãos, deixa eu ver. Pais têm filhos e filhas, tá? Pode abaixar. Quantos aqui são avós que têm netos? Nossa, é mais gente do que eu imaginava, que beleza. Eu lembro o dia que minha primeira filha nasceu, Carolina. Na época eu era diretor do departamento de música do Instituto Adventista de Ensino, a ACART, Academia Adventista de Arte, e ela nasceu no Hospital Adventista, e eu, muito frouxo, tive medo de entrar na sala de parto para apoiar a pobre da minha mulher. Mas aí eu fiquei do lado de fora, assim, suando, torcendo, angustiado e tal. De repente eu ouvi lá dentro um chorinho. Nasceu. Como será? Passou um pouco, a enfermeira trouxe um pacotinho embrulhado assim, em alguns panos, e ela abriu a porta e disse assim: sua filha. Oh, eu comecei a chorar. Que emoção! Presente de Deus. Mas a primeira coisa que eu notei é que ela tinha os dedos bem grandes, assim, sabe? Aí eu disse comigo mesmo: vai ser uma violoncelista. Vocês que são pais já sonharam muito pelos seus filhos, não já sonharam? Tem pais que se projetam nos filhos. Eu não fui isso, mas meu filho, minha filha vai ser isso. Custe o que custar. E olha, gente, essa foi a minha história. Mas antes de contar a minha história, deixa eu terminar a história da Carolina. A Carolina cresceu, a gente colocou para estudar piano, não deu certo. Colocamos para estudar, sei lá que outro instrumento, também não deu certo. Finalmente, ela na adolescência pediu um saxofone, eu gastei dinheiro, comprei um saxofone alto, dei para ela, não deu certo. Aí eu desisti, mas graças a Deus, a minha filha primogênita, ela é doutora pela USP em educação, tem um mestrado em ensino à distância pela Universidade do México, lá em Monterrey, e ela é escritora, palestrante, muito bem sucedida profissionalmente. Ela não toca violoncelo, mas ela toca um monte de outras coisas e tem inspirado muitas pessoas. Já escreveu 6 livros, o último é sobre propósito. Um livro que tem ajudado e inspirado muitas pessoas, uma análise científica sobre propósito. E eu dou graças a Deus pela vida da minha filha Carolina, do meu filho Tuil, da minha filha Laura Morena. Os filhos são uma bênção, eles são a herança do Senhor. Mas eu estava para falar para vocês que, às vezes, pai e mãe não conseguem realizar o sonho e projeta nos filhos, né? Foi o caso da minha mãe. A minha mãe nasceu muito pobre, mas sempre sonhou aprender piano. Mas quando ela casou, e nunca conseguiu estudar, aprender nada. Quando ela casou, ela disse assim: todos os meus filhos vão tocar piano. E eu fui o primeiro. Gente, primeiro filho sofre, não sofre? 5 anos eu estudando piano. Eu odiava piano, porque os meninos tudo jogando bola, subindo em árvore, comendo fruta na mão, e eu estudando piano, fazendo aquelas escalas, aqueles negócios, era horroroso. Até que finalmente, quando eu fui para o ENA estudar, não tinha mais ela me perturbando para estudar piano, aí eu senti falta da música. Comecei a compor com 14 anos, nunca mais parei e decidi ser um músico profissional. Você vê que coisa, né? Aquela semeadura dura, difícil, terminou dando um resultado. Mas essa história de sonhos de pais e filhos, ele é um negócio que ele tem acontecido ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E o terceiro mandamento da lei de Deus, ele fala o seguinte: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem te darás culto, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Olha o que Deus faz. Eu castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Ai, como Deus é ruim. Que coisa! Castigo os filhos por causa do pecado dos pais? Mas aí vem uma mensagem extraordinária no terceiro mandamento. Mas eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Vamos fazer uma conta rápida? O mundo tem aproximadamente 6000 anos. Existem em torno de 4 a 5 gerações por século. Isso quer dizer que nós temos 60 séculos, 60 e poucos séculos, aproximadamente. Se você multiplicar por 4 ou 5 gerações, dá 250 a 300. O que a palavra de Deus está dizendo aqui para cada um de nós é que Ele trata com bondade até 1000 gerações daqueles que me amam e me obedecem. Isso quer dizer o seguinte, que por causa de Adão e Eva, Deus continua tratando com bondade você e eu, e ainda fica para frente mais ou menos umas 650 a 700 gerações. A bondade de Deus é maravilhosa, ela é extraordinária. Agora, quando uma pessoa se rebela contra Deus, faz do jeito que Lúcifer fez no céu. Aí tem que acontecer alguma coisa, porque senão fica uma desgraça generalizada. Rebelião é uma chaga, rebelião é uma praga, que se não for eliminada, ela precisa, será um desastre. Eu quero nessa manhã convidar vocês para a leitura bíblica, se encontra no livro de Números, capítulo 16. Abra a sua Bíblia no livro, não precisa colocar na tela, não se preocupe, eu vou ler daqui rapidinho. Número capítulo 16. Nós vamos analisar aqui um caso seríssimo de rebelião. Foi a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, Datã e Abirão. Antes de lermos, vamos fazer uma oração curta. Senhor Deus, vamos ler a Tua palavra, queremos a Tua inspiração e que Teu Espírito nos ilumine. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Verso 1. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Iom, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se juntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta! A assembleia toda é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, então por que é que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas, não lhes é suficiente que Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto dele, a fim de que realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Será que isso não é suficiente? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se juntaram. Moisés teve que chamar atenção: vocês não estão lutando contra mim, vocês estão lutando contra o Senhor. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. O povo era pesado ali, hein? Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manavam leite e mel para nos matar no deserto? E ainda quer fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou uma terra onde manam leite e mel, e nem nos deu uma herança dos campos e das vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos dos homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que se apresentar amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Cada um pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e Arão à porta da tenda da congregação. Vocês podem imaginar a cena? Aqueles 250 rebeldes com o incenso da intercessão diante da tenda da congregação, o lugar da presença de Deus, estava ali, ó, todo mundo lá, atrevidamente, ostensivamente. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Olha a reação de Moisés. Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? No meio de toda aquela crítica, de toda aquela injustiça, o servo de Deus intercedia pela vida do povo de Deus na terra. Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Vocês notaram aqui um detalhe importante? Eles estavam na tenda da congregação, diante da presença de Deus. Quando a glória de Deus apareceu, Moisés intercedeu. Em seguida, Moisés foi na direção de Datã e Abirã, aqueles que disseram: nós não vamos encontrar com você, não queremos conversa com você. Total desrespeito. Mas o ato de misericórdia foi atrás, foi buscar, foi tentar mais uma vez. E diz a Bíblia que Datã e Abirã, verso 27, tinham saído e estavam em pé na entrada das suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que esses homens desprezaram ao Senhor. Era uma situação muito constrangedora, porque eles atrevidamente se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra a obra de Deus, se rebelaram contra a missão de salvação, estavam ali ostensivos, orgulhosos, atrevidos, encarando a liderança estabelecida por Deus, encarando o próprio Deus. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens, e desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, e desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Os rebeldes foram eliminados. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas. Quando eles morreram, aquilo ficou para trás. Espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. Nota que até pegar o incensário, tirar o fogo, bater, ajustar, foi um tempo, né? Conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Imagina, todo mundo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se juntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem cobriu a glória do Senhor e o Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Olha o que é que Moisés fez. Mas eles se prostraram com o rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha incenso nele com fogo tirado do altar e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Então Arão se pôs entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram naquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Eu, durante a minha vida, já ouvi muito uma frase que diz assim: eu não entendo o amor de Deus no Velho Testamento. É muita gente morrendo. Eu não entendo. Deus não é um Deus de amor? Por que que acontece um negócio desse? Eu acabei de ler para vocês da palavra de Deus uma descrição que morreram 14.700, mais 250, quase 15 mil pessoas morreram aqui. Será que não dava para ter tido mais um tempo de misericórdia? Será que não dava para ser feito alguma coisa para salvar essas pessoas que morreram? E o pior, que muita gente, quando lê o Velho Testamento, fica meio estarrecida, é que quando a justiça divina vem, ela pega os filhos. Aí vem um argumento: o que é que essas crianças inocentes têm para pagar pelo erro dos pais? Eu confesso para vocês que eu orei e pensei muito antes de trazer essa mensagem do Senhor para vocês. Porque esse é um assunto sensível, delicado. O ser humano sempre teve dificuldade de entender o sofrimento humano. E Satanás usa de todas as artimanhas possíveis para mostrar que o sofrimento humano é culpa de Deus. Na verdade, se o amor de Deus não fosse usado em momentos de rebelião, a humanidade já teria sido destruída. Porque a rebelião acaba com tudo, destrói tudo. Existe nessa descrição que eu acabei de fazer para vocês, lendo a palavra de Deus, vários aspectos que demonstram a misericórdia de Deus. Vários. Corá era um levita. Ele era, vamos dizer em palavras de hoje, ele era um pastor. Ele era um obreiro. ele fazia parte dos descendentes de Jacó, que eram responsáveis pelos cultos, pela adoração, toda a parte religiosa do povo de Israel vinha dos levitas. E Corá era um desses, ele era bisneto de Levi. Era um homem de responsabilidade, era um líder espiritual. No seu coração, muito tempo atrás, antes da sua morte, ele começou com sentimentos de inveja. Ele talvez achava que ele poderia ser o líder, podia ser o presidente daquela associação, daquela união. Então aquilo foi crescendo, e depois ele conseguiu influenciar Datã e Abirã, que era de outra tribo, eles eram da tribo de Rubem. Aí foi e fez a cabeça deles, e eu imagino que eles conversando, onde já se viu, você vê Moisés, o que é que ele acha que ele é? E começa a desmoralizar, a falar por trás, a criticar. Só que durante todo esse tempo em que foi crescendo esse espírito de rebelião em Corá, posteriormente em Datã e Abirão, eles viram o Mar Vermelho se abrir com o poder extraordinário de Deus, eles comiam cada dia do pão que vinha do céu do maná, eles viram água sair da rocha, eles sabiam que Deus estava naquela nuvem que protegia eles de dia e que iluminava eles de noite, eles desfrutavam da presença de Deus, e mesmo assim eram rebeldes. E isso não aconteceu de uma hora para outra, demorou, até que finalmente aquele espírito de rebelião começou a se manifestar, e quando se manifestou e chegou a Moisés, a reação de Moisés inicial foi de intercessão. Diz que ele caiu com o rosto no chão: oh meu Deus, não pode, por favor, como isso está acontecendo? Aí ao se levantar, em vez dele usar a autoridade dada por Deus para ele, ele diz assim: olha, amanhã nós vamos fazer um teste com os incensários. O que, que ele estava querendo dar? Estava querendo dar mais uma chance, para que durante a noite, Corá, Datã e Abirã, eles se arrependessem, se voltassem para Deus. Não adiantou. No dia seguinte eles estavam mais atrevidos. Moisés tentou conversar com Datã e Abirã, disse: olha, por favor, vem aqui, vamos conversar. Para você eu não tenho conversa, onde você está eu não vou. Em outras palavras, se você quiser falar comigo, você vem aqui, eu aí para que você não vou. Estavam endurecidos, estavam rebeldes, aquele espírito não podia continuar, não era o espírito de Deus que estava dentro do coração deles. Aí toda a descrição acontece, finalmente Moisés vai, enfrenta Datã e Abirã, aí finalmente chega a hora da justiça. Depois de tanto tempo de misericórdia, depois de tanta demonstração do amor, de proteção, de sustentação, aí vem o castigo. Quando o castigo vem, ele é duro. Quando o castigo vem, ele impacta. E eu imagino no fim da história do pecado, o castigo que vai acontecer com os ímpios. Mas é um castigo que é resultado da misericórdia divina, porque não tem condição de permanecer no evangelho, no universo, esse mundo de pecado com as desgraças que ele tem por causa da rebelião de Lúcifer no céu. Não tem. Uma hora isso tem que acabar, e quando isso acabar, virá fogo do céu e será destruído, mas antes eles vão ter oportunidade de ver toda a história da sua vida, e Filipenses diz que esses ímpios, eles vão cair de joelhos e vão reconhecer a soberania de Deus, antes de serem destruídos, eles vão louvar a Deus, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Coré, Datã e Abirã foram destruídos com suas famílias. Continua ainda num canto da cabeça a história de que os filhos foram junto com os pais. Só que os pais é que eram os culpados. Depois que isso aconteceu, o povo ficou desesperado. Saiu correndo, eu imagino o tumulto lá no meio do deserto. O povo corre, ai, vou morrer todo mundo, e como é que vai ser isso? E tal. Deixou passar mais um dia de graça, mais um dia de misericórdia, para eles se arrependerem. Não veio arrependimento, a rebelião continuou. Aí então veio a praga, que começou para destruir todos os rebeldes. Nova intercessão de Moisés. Arão saiu com incensário, foi no meio do povo, entre os vivos e os mortos, a praga parou. Alguns foram eliminados, vários permaneceram. Pela misericórdia de Deus, pela intercessão de seus servos fiéis, e porque Deus é um Deus salvador, é um Deus de justiça. Depois que isso aconteceu, se você prestar atenção no relato bíblico, existe um complemento de informação que eu quero chamar a atenção para vocês. Por favor, agora vá na sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 26, 10 capítulos para frente dessa descrição. Olha que coisa interessante que aconteceu. Acharam Números 26? Para aí, que eu quero explicar para você uma coisa que tem na língua portuguesa, que é muito interessante. Tem na língua portuguesa um ditado que diz assim, tal pai, tal filho, certo? Quem já ouviu esse ditado? Tal pai, tal filho. Existem duas maneiras de você dizer esse ditado. A primeira é a seguinte, olha, vê se vocês pegam a diferença. Nossa, tal pai, tal filho. O que isso quer dizer? Todas as qualidades que o pai tem, o filho tem também, olha que beleza. Agora tem um outro jeito de dizer a mesma frase. Ai, sei não, viu? Tal pai, tal filho. O que isso quer dizer? Todos os defeitos que o pai tem, o filho pegou também. Aí eu pergunto para vocês, é sempre que é tal pai, tal filho? Será que é sempre assim? Será que é para ser sempre desse jeito? Vamos continuar o nosso estudo bíblico. Números 26, a partir do verso 10, diz o seguinte: a terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá. Seus seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Amém? Eu vou dizer de novo porque vocês estão muito desanimados, isso é uma coisa muito gloriosa. Muito gloriosa isso aqui. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Amém. Aê, estou sentindo firmeza. Gente, o principal rebelde, o homem que levou a desgraça a Coré, Datã e... Coré... Datã e Abirã e sua família... Ele não conseguiu influenciar com sua rebelião seus filhos. Mas por que isso aconteceu? Porque os filhos disseram, nosso pai está errado, nós temos que viver para fazer a vontade de Deus. E eles escolheram ser fiéis a Deus. E na hora da justiça de Deus, os filhos de Corá foram libertos e permaneceram vivos como testemunho de que a gente pode escolher o caminho da salvação, a gente pode escolher Deus, a gente pode escolher o temor do Senhor. E foi isso que os filhos de Corá fizeram. É o que a palavra de Deus está dizendo. Os filhos de Corá não morreram junto com seu pai, evidentemente porque não o acompanharam na rebelião. Que coisa maravilhosa! Quando a gente lê Números 16, a gente só imagina as três famílias, tudo que é filho e tal, a terra abrindo, e eles desaparecem, tá. Eles desapareceram porque eles eram rebeldes como os pais. Mas esses meninos, quem eram essas pessoas? A palavra de Deus fala quem eram essas pessoas. É, o nome deles, cadê o nome deles? Está aqui, ó. Está em Êxodo 6 e em Números 16. O nome deles eram Assir, Elcana e Abiasaf. Esses três, eu acho que na intimidade do lar, várias vezes, esses meninos devem ter chegado para o pai: pai, para com isso, pai, para de ser contra a igreja, para de ser contra os líderes, para de ser contra os pastores, pai, por favor, a gente tem que ter o temor de Deus, olha o que Deus fez protegendo a gente, Ele abriu o Mar Vermelho, Ele dá comida todo dia, pão do céu, a gente bebe água da rocha, Ele protege desse calor terrível aqui do deserto, com essa nuvem aí em cima, ilumina durante a noite. Deus é grande, pai, para, pai. Não, tem que fazer justiça, eles têm que aprender uma lição. Aí vai outro dia: pai, por favor, pai, nós servimos ao Deus do céu. Eu imagino a luta, e o pai rebelde, influenciando os outros, arruinando famílias, destruindo vidas. Mas esses filhos escolheram não ser como seu pai. Por que que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Uma das desculpas mais comuns que eu escuto na vida é a gente dizendo assim: ó, eu sou desse jeito porque meu pai e minha mãe eram. Eu tenho esse pecado, esse vício, porque eu herdei do meu pai. Sabe a minha mãe? Ela tinha um problema sério de mentira, por isso que eu sou mentiroso. Agora, é o seguinte, quando é na vida que a gente vai assumir que aquilo que nós somos é resultado daquilo que nós escolhemos ser diante da presença de Deus? Quando é na vida que nós vamos fazer isso? Já passou do tempo da gente, na vida adulta, tomar a decisão de escolher a Deus em primeiro lugar, a despeito das nossas tendências ruins, a despeito do nosso ambiente que não ajuda, a despeito das nossas tentações naturais. A palavra de Deus diz que aonde teve muito pecado, aí teve muito mais graça. A promessa da palavra de Deus hoje é que para as lutas que você tem, para os problemas hereditários que você tem, para todas as deficiências que você herdou, existe esperança. E essa esperança aconteceu na vida dos filhos de Corá. E o que aconteceu no futuro com os filhos de Corá? Eu confesso para vocês que eu fiquei muito emocionado quando fiz esse estudo. Eu estudei bastante na palavra para descobrir o que aconteceu com os descendentes. E a maioria dos coraítas, eles foram músicos. A maioria dos coraítas foram músicos. Eu não sei se vocês já notaram na Bíblia que Samuel, que foi filho de Elcana, ele era um descendente de Corá. Gente, o grande profeta Samuel era descendente de Corá, porque através desses meninos que foram fiéis, surgiram outros e outros e outros e outros, até que chegou em Elcana. Elcana tinha duas esposas, uma era Ana, que não tinha filhos, até que ela clamou ao Senhor, o Senhor a abençoou com o filho, e ela decidiu entregar esse filho ao Senhor. Que história linda! Essa é uma história de uma família coraíta! E o neto de Samuel foi um homem chamado Emã. Emã foi um dos três músicos preferidos de Davi: Asaf, Emã e Jedutum. Emã foi um coraíta. E Emã, ele trabalhou a vida dele inteira com música, levando a congregação inteira a louvar ao Senhor. Eles faziam músicas muito bonitas. Mas os coraítas, eles não eram só músicos, porque a gente tem a tendência de achar que músico é fraco, é música, é tudo molinho, assim, nada disso. Músico é macho também. Músico é forte, é firme também. E aqui a palavra de Deus fala, em 1 Crônicas capítulo 12, que certos coraítas estavam entre os poderosos que se juntaram a Davi em Ziclague. Davi estava precisando de apoio para enfrentar a oposição de Saul, a oposição injusta de Saul, a perseguição de Saul. Pois então esses coraítas disseram assim: nós estamos do seu lado. E defenderam o maior rei que Israel já teve, Davi. Coraíta, quer saber mais o que, eram esses coraítas? Ah, gente, o rei Davi organizou os cantores. Depois que o templo foi, a casa de Deus foi construída, os coraítas também foram designados como porteiros. Fala que eles foram, olha só, os coraítas viveram para servir o Senhor, eles entenderam o seu ministério levítico, e durante a sua vida eles serviam louvando a Deus, cuidando da casa de Deus, e eram fortes e determinados para proteger a liderança de Deus. Que oposto de Corá! Mas não é porque Corá foi ruim, que a sua descendência deveria ter sido ruim. O mandamento terceiro diz que Deus faz justiça até a terceira e quarta geração. Essa justiça não chegou para os filhos de Corá, porque eles se determinaram, não está sob a influência errada do pai. Eles determinaram não se corromper com o pai. Eles decidiram se manter fiéis. E para mim a parte mais emocionante que existe na Bíblia, revelando sobre os descendentes de Corá, foi em 2 Crônicas capítulo 20, quando Josafá, sabendo que havia uma coalizão para acabar com Israel, os amonitas, os moabitas e os do Monte Seir se juntaram para vir arrasar com Israel. Esse povo, ele vive, não sei se vocês lembram de cabeça, tem o Mar Morto aqui, aí do lado aqui, onde hoje é a Jordânia, está Moabe, Amon e os do Monte Seir. Eles vieram, atravessaram por baixo do Mar Morto, e tem ali uma área que é meio um oásis, chama El-Gedi. Naquele lugar eles já estavam, foi quando Josafá soube a notícia. Era um exército enorme, muito maior do que o exército de Judá. Aí Josafá disse: estamos liquidados. Aí foi no templo do Senhor, se prostrou, clamou ao Senhor, pediu um jejum, o povo veio. Foi um momento de angústia, mas eles se entregaram completamente a Deus. Depois que eles se humilharam e se colocaram na mão de Deus, sabe quem foi que deu a informação da vitória que Deus daria para eles? Coraítas. Eles louvaram, a Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 20, que eles louvaram a Deus em alta voz. Eles não tinham medo de proclamar a maravilha da salvação de Deus. E no dia seguinte, esses coraítas se juntaram com os adoradores, foram na frente, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a louvar, Deus colocou uma luta entre o povo de Amon, de Moabe, do Monte Seir. Eles começaram a se destruir. Quando eles chegaram no vale de Tecoa, que fica a mais ou menos 20 quilômetros da cidade de Jerusalém, uma caminhada longa, o dia inteiro. Quando eles chegaram lá, disse que da colina que olharam, eis que eram corpos mortos. Uma vitória extraordinária que Deus deu, abençoando essa geração que escolheu ser fiel a Deus, essa geração que escolheu louvar a Deus, servir a Deus, proclamar a Deus. E tem uma coisa final para mim, que foi extraordinária: esses coraítas, descendentes de Emã, eles escreveram 11 salmos, Se você olhar na sua Bíblia, está lá no título, dos coraítas, Salmo 42, de 44 a 49, 84, 85, 87 e 88. No meio desses 11 salmos, tem um salmo que é maravilhoso. Todos são maravilhosos, mas tem um que é especial. É o Salmo 46. E no Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os mundos afundem, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ah, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E o que eu vou falar agora, vou chegar bem pertinho de vocês. Esse salmo, de um dos descendentes de Corá, ele tem sido uma bênção tão grande ao longo dos séculos, que os teólogos estudiosos são unânimes em reconhecer que esse salmo inspirou Lutero a fazer o hino Castelo Forte. Já parou para pensar um negócio desse? Aonde os filhos de Corá podiam imaginar a misericórdia e a bênção de Deus ao longo de milênios, chegando até nós hoje? A conclusão que eu chego e o apelo que eu faço nessa manhã é o seguinte: para de dar desculpa, assume a sua vida e se coloca na mão de Deus. Porque o plano de Deus para você é um plano de salvação. Deus quer libertar você. Deus quer fazer de você um vitorioso. Através dos méritos de Jesus, Deus quer dar a certeza de que, apesar dos seus defeitos, apesar das suas tentações, apesar dos seus vícios, apesar da sua hereditariedade ruim, existe esperança. Se você escolher, Deus vai abençoar você e as gerações e as gerações e as gerações de netos, bisnetos, trinetos, quadrinetos. Vai acontecer isso. Sabe por quê? Porque isso aconteceu com os filhos de Corá. Isso pode acontecer com você. Ah, pastor, mas minha origem, você não sabe. Eu sou filho natural, eu não sei direito quem é meu pai, quem é minha mãe. Eu sou obra do acaso. Para de falar besteira. Você não é obra do acaso. Você vale o sangue de Cristo. Você é a glória de Deus. Você é a grande esperança de mostrar para o universo que o amor de Jesus valeu. Meus queridos, no final dessa mensagem, eu queria encorajar vocês a não desistirem. Cada um de nós enfrentamos uma luta. Cada um de nós temos um defeito que derruba a gente, desanima a gente. Mas, por favor, lutem para estar na mão de Deus. E para cada momento da sua vida, ser mais e mais semelhante a Jesus. Que Deus abençoe.